E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Contabilizando 4.048 inscrições e participação de 9 estados do Brasil, o ENEP, Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNOeste, teve o envolvimento de todos os cursos de graduação, tecnologia e pós-graduação, além de contar com renomados conferencistas do meio acadêmico para as aberturas dos eventos 13º ENAeste, Encontro Anual de Extensão, 20º ENAP, Encontro Nacional de Pesquisa Institucional e Iniciação Científica, e o 12º ENAENS, o Encontro Anual de Ensino Superior. Eventos estes que fazem parte da programação do 20º ENEP. Para a conferência de abertura do ENAeste, a professora e pesquisadora da Unicamp, Sônia Maria Pessoa Bergamasco, trouxe como tema norteador de sua fala a extensão do conhecimento que transforma. Apaixonada por extensão e envolvimento social na universidade desde a sua graduação, Bergamasco diz que há uma carência na sociedade brasileira e que o jovem universitário pode contribuir para que algumas comunidades sejam beneficiadas pela prática que o conhecimento proporciona.
Por que é importante levar o conhecimento à sociedade através de ações extensivas?
Olha, primeiro que nós estamos dentro de uma universidade, então a universidade preconiza que a gente tenha uma indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então a extensão faz parte da missão da universidade. Então isso é importante, mas não só por isso, é porque há uma carência na sociedade, há uma carência importante, e os universitários estão aí. Isso dá uma formação extremamente importante aos universitários, se eles puderem fazer realmente uma extensão a essas comunidades carentes que a gente tem por todo canto nesse nosso país.
A ciência, a senhora citou que a ciência ela abrange interesses de uma pequena parcela, né, de pessoas da sociedade, e como que a universidade pode fazer para que esse interesse da ciência abranja um leque maior de pessoas, de possibilidades?
Olha, muita gente fala que a ciência é neutra. Ela não é neutra, né? A gente faz ciência, né, nesse mundo nosso, para um grupo hegemônico, com certeza. Porque nós estamos dentro de um sistema capitalista, né, e quem manda são os poderosos, são aqueles que detêm o poder, né? E aí as universidades entram nisso, vão fazer pesquisa para um grupo hegemônico. Então, isso precisa ser quebrado. E através da extensão você pode quebrar isso. Se você fizer realmente uma extensão emancipadora, onde você vai para as comunidades carentes, vão os estudantes para as comunidades carentes e vão lá fazer, empoderar essas comunidades, fazer com que essas comunidades busquem as soluções para os seus problemas, você ajude também a buscar essas soluções, você muda, você investe um pouco essa pirâmide, né? Então é por aí que a gente pensa, porque falar que a ciência é neutra, ela não é neutra, ela está a favor de uma classe, né? E a gente pode virar isso, pode fazer com que essa ciência venha e seja para uma outra classe.
Dentro dessa perspectiva, então, qual que é a visão que a gente tem entre a sociedade e a universidade dentro do papel dela, que infelizmente é tão dividido, né?
Então, o que a gente preconiza sempre é que não existe assim a universidade de um lado, a sociedade do outro, né? Nós temos que ver que a universidade é a própria sociedade. Então a universidade tem que interagir com essa sociedade, porque ela é a própria sociedade. Você vê universidades fantásticas, imponentes, e você sai a 1 quilômetro, nem precisa 1 quilômetro, alguns metros do lado, no entorno, e você vai ver uma extrema pobreza, extremas condições. Aí as pessoas falam, não, mas isso é problema econômico, isso não é problema nosso. É claro que é problema nosso, porque nós podemos, através de outras formulações, que não seja só econômica, dar melhores condições de vida para essas pessoas. Então a universidade pode sim quebrar com esse, vamos dizer, com esse poder que ela tem, né?
Professora, a senhora citou agora a universidade, então entrando um pouco dentro desse universo. Por que que há tanta diferença entre os 3 pilares principais do ensino, a pesquisa e a extensão dentro de uma universidade? E eu até tenho um relato pessoal a fazer, senhora. Eu mesmo participo de atividades extensivas, hoje mesmo na ENEP eu tenho apresentações extensivas para fazer, mas eu tenho também apresentações de nível de pesquisa e de nível de ensino. E parece que há uma diferença incrível. O quanto a importância que eles dão àquele e a esse é menos. Por que que é isso?
Não, isso é pela própria forma com que a universidade foi criada, foi implantada. Não, só no, não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Porque ela colocou na frente aquilo que é importante para uma classe dominante, né? E o que, que é importante para uma classe dominante? É importante essa pesquisa de ponta. Formar um profissional técnico, um profissional que vai demonstrar coisas novas para essa classe, né? Então, o que a gente pensa? Quando a gente fala em extensão, a gente fala em trabalhar junto com uma comunidade. E o trabalhar junto dentro da universidade não é valorizado. Então, nós temos pontos, nós professores temos pontos para pesquisa, temos pontos até para o ensino, mas para a extensão, zero. É zero. Então são poucos. Os recursos agora aparecem um pouco de recurso nesses últimos anos, mas também são poucos. Não tem recurso, não tem uma série de coisas. Então, você, quando o professor que quer fazer realmente extensão, ele é extremamente desvalorizado dentro da academia, dentro da universidade. Ah, ele quer fazer extensão porque ele não sabe fazer pesquisa. Ele quer fazer extensão porque ele não é um pesquisador. Então, é sempre a extensão é sempre o primo pobre, né? Então, por isso que eu acho que se a gente não valorizar a extensão, a gente não valoriza o ensino e a pesquisa dentro daquilo que a gente acredita que tenha que ser a universidade.
Você acabou de ouvir a pesquisadora da Unicamp e conferencista de abertura do ENAeste, Sônia Maria Pessoa Bergamasco.
Na WRF, você está ouvindo Frente a Frente.
No dia em que o foco do ENEP foi a pesquisa institucional e a iniciação científica, o engenheiro e gerente de negócios e comércio exterior da 3M Brasil, Alexandre Norberto Rodrigues, trouxe conceitos de criatividade, inventividade e a inovação dentro do universo da economia e indústria. Disse também do estilo de vida acelerado das pessoas e o quanto ele tem pontos positivos e negativos quanto à área de atuação e as suas possibilidades.
Quais que são essas definições de inovação que você disse? Quais são essas três fases? Eu vi lá que você falou.
Alguns conceitos que a gente tratou, né? Conceitos introdutórios, mas relevantes para a gente partir a discussão do tema, né? É o conceito de criatividade, né? Que é a capacidade de você gerar ideias novas, né? O conceito de invenção e inventividade, né? Que nesse contexto seria a capacidade de você mostrar que aquilo pode ser feito. E a inovação, né? Dentro do universo que a gente está tratando, né? O universo da economia e da indústria, né? É a capacidade de você tornar aquilo economicamente viável, né? Gerar um lucro efetivamente, né? Então são três conceitos fundamentais para a gente desenvolver esse nosso tema da gestão da inovação, né?
O que é necessário para que uma ideia seja inovadora? Desde a sua concepção até, assim, a prática daquilo.
Um primeiro ponto é que a ideia mude a forma como as coisas são feitas, né? Pode ser uma ideia, um método, um objeto, né? No caso do método, um próprio processo de trabalho, né? Então, partindo de algo que muda muito ou pouco os padrões anteriores, já é um começo para você partir para a inovação, né? E, naturalmente, você vai ter que ser capaz de colocar isso em prática, né? Se for um produto, você vai ter que ser capaz de gerar um invento, materializar aquilo, criar um plano de negócio que torne aquilo economicamente viável, né? E se for um processo de trabalho, por exemplo, né? Fazer com que isso realmente traga um impacto para o seu produto ou para o seu serviço que você está prestando, de maneira que lá no fim isso se mostre lucrativo.
Você citou também a questão da nossa vida hoje em dia ser uma vida muito acelerada em comparação aos antepassados, aos tempos passados, né? Quais que são os pontos positivos e negativos desse ciclo de vida acelerado e quais os impactos dele no meio ambiente hoje?
O impacto nas pessoas, isso é uma discussão filosófica, né? A gente percebe que esse estilo de vida mais acelerado tem alguns benefícios, né? Sem dúvida nenhuma. Você tem as pessoas fazendo coisas variadas ao longo da carreira você acaba tendo possibilidades que no passado eram mais difíceis, né? De você mudar a sua área de atuação e tal. São possibilidades bastante palpáveis e relativamente comuns hoje. É um mundo que definitivamente gera muita ansiedade, né? As pessoas parece haver uma epidemia de ansiedade que eu acredito que esse ambiente acelerado gere, né? E o ambiente está sofrendo demais com isso, né?
Ah, você falou sobre os processos criativos. Eu gostaria de perguntar o que difere um processo criativo dentro de uma organização para um simples processo criativo?
Existem várias coisas aí, né? Acho que o maior desafio é você gerar um ambiente criativo na organização e fazer com que esse ambiente criativo seja capaz de manter um bom balanço entre a situação atual e o plano de negócio da empresa versus uma inovação absolutamente disruptiva que venha a aparecer e como a empresa cuidar das duas coisas, né? Então esse desafio de orientar a criatividade da turma talvez seja o maior no caso de uma organização. Além de gerar um ambiente organizacional criativo com liberdade para criar, uma tolerância a riscos adequados, entender que risco, qual o nível de risco que a organização está propensa a correr, né? Acho que são aspectos importantes de um ambiente criativo na organização, né? Diferente de uma criatividade de um artista, etc., que é mais flexível, ele tem mais propensão a risco, eu diria que é muito maior, e pode ser mais ou menos individualizada, né?
Bom, então pra gente finalizar, só gostaria que você fizesse então, qual que é a sua visão que você tem do mercado hoje profissional, tanto também da nossa economia, se você acredita na melhora aí, como que tá?
É, a gente tá vivendo um momento muito difícil, economicamente, mas eu não tenho dúvida que o Brasil vai superar isso em alguns poucos anos. Acho improvável a gente passar mais do que 2-3 anos assim, né? 2 anos eu acho que certamente a gente vai passar, mas 3-4 eu acho improvável que passe. Com isso o Brasil vai voltar a prosperar e achar taxas de crescimento adequadas. É um país com potencial enorme, com uma infraestrutura muito bem montada, né? Uma população grande, apesar de cidades violentas, a gente não está num ambiente de guerra, né? Então tem tudo para a gente prosperar.
Você acabou de ouvir o engenheiro da 3M Brasil, Alexandre Norberto Rodrigues. No último dia do ENEP, o ENAENS abordou as metodologias ativas em modelos educacionais inovadores com o conferencista professor da USP José Manuel Moran, que frisou as maneiras de envolver melhor o aluno para que ele tenha mais alternativas de aprender e não fique com um currículo muito fechado. Moran acredita que junto do professor, o aluno deve fazer o estágio mais avançado de aprendizagem e não apenas o básico. Segundo ele, quando a instituição consegue envolver o estudante, fazendo com que ele se sinta integrado com a área que queira buscar, significa que está no caminho correto.
Porque o aluno aprenda no seu ritmo, ele conheça onde que ele está e possa atuar no apoio onde o aluno mais precisa. Então não precisa explicar a mesma coisa para todos os alunos da mesma forma. Então, aquele modelo industrial não faz tanto sentido. Então, uma aprendizagem mais personalizada, entendeu?
Uma universidade, como que ela pode co-orientar para que o aluno aplique um projeto de vida?
É, ele tem que desenhar isso como uma política, assim como há uma necessidade hoje de atender a sustentabilidade e preservação ambiental, também pensar que o teu projeto de aprendizagem não é só de empregabilidade, mas de entender que você pode fazer de sua vida algo interessante e ver qual é o teu caminho e como você desenha isso como um projeto. Então, esse apoio da instituição te dando alguns mentores, que significa alguns orientadores, alguns momentos em que alguma dessas questões são colocadas mais explicitamente, ajuda muito. E depois tem uma política assim de que cada aluno tenha alguma pessoa com a qual se oriente ao longo dos 4 ou 5 anos de estudo que ele tem, entendeu?
E como fazer com que o aluno aprenda ativamente, seja integrado e se torne uma pessoa articulada?
Primeiro motivá-lo, dizer para o aluno que isso te interessa. Nós somos movidos por interesse, dizer, não, isso aqui te interessa. O diploma só não é suficiente, aprender só o conhecimento ele muda muito, então não adianta só aprender coisas. Você tem que aprender assim como você aprender na prática, e aprender refletindo, e aprender com outros, e aprender com a internet. Enfim, você vai misturando várias situações e ter pessoas experientes que te orientam nesse momento na universidade. Esse é o papel. O professor não precisa explicar o básico para isso, senão o mais avançado.
Você acabou de ouvir o professor pesquisador da USP, José Manuel Moran. O ENEP é um evento que possibilita direcionamento acadêmico e profissional, além de atrair pesquisadores, pós-graduandos e estagiários de iniciação científica para que apresentem os resultados de seus trabalhos de pesquisa, trazendo novos conhecimentos que permitem ampla discussão e benefícios à sociedade. Este Frente a Frente especial sobre a programação do ENEP 2015 fica por aqui. As entrevistas, produção e narração desta edição foram de Pedro Costa. A sonoplastia é de Walter Santos e a orientação do professor Homero Ferreira. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.
WRF apresentou Frente a Frente.